a mente e seus segredos, suas dúvidas.
O que a psicologia te ensina?
Agora,
Viva Psicologia!
Olá, olá, olá! Chegando com você com mais um programa Viva Psicologia. Eu sou o psicólogo Emerson Viana. Estou aqui com muito prazer para apresentar esta programação especial para o seu coração. Lembrando que a partir de agora você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, mandando as suas questões, mandando as suas dúvidas, para que nós venhamos interagir com você através dessa programação. Daqui a pouco eu vou passar o número do WhatsApp para você entrar em contato conosco. Antes, porém, deixa eu cumprimentar as minhas convidadas deste dia especial. Está aqui conosco psicóloga Jennifer.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Emerson. Bom dia, Larissa. É um prazer estar aqui mais uma vez.
Bom dia, ouvintes. Olá a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa programação.
É isso aí. A partir de agora você vai interagir conosco e ficar atento a esta programação. Lembrando sempre que o nosso WhatsApp, nosso celular para você entrar em contato conosco é o 97-531-9966. 97-531-9966, esse é o número do WhatsApp para você entrar em contato conosco aqui no programa Viva Psicologia. Através desse número você pode fazer as suas questões, suas perguntas e também marcar suas consultas na Clínica Viva Psicologia. O programa está apenas começando, nós vamos a um break aí rapidinho e já vamos voltando com você para a primeira questão do dia aqui no seu programa Viva Psicologia.
Viva, Viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo. O estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia!
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
O Viva Psicologia está de volta!
É, de volta com você, não disse que era rapidinho? Olha, lembrando para você que você pode continuar mandando as suas mensagens aqui no celular 97-531-9966. Eu vou falar devagarzinho para você poder anotar, né? E qualquer questão que você tenha, às vezes você está passando aí por algum problema, uma ansiedade, um medo, ou um distúrbio familiar, ou talvez você tem observado aí as crianças, né? O seu filho está muito quieto, ou de repente ele mudou a personalidade, mudanças assim repentinas de personalidade, a pessoa era de um jeito, de repente ela se transformou, é um outro jeito agora. Qualquer dúvida que você tenha, pode mandar sua mensagem aqui, ó. O número é 97-531-9966. Lembrando que esse é o número que tem o WhatsApp, então você pode mandar suas questões de texto aí no WhatsApp. 97-531-9966. No primeiro bloco do programa, você sabe que os psicólogos aqui, nós nos reunimos e colocamos aqui a nossa questão, né, que nós vamos abordar. E nos dois blocos seguintes, aí nós respondemos as perguntas dos ouvintes. Se a sua pergunta não for respondida hoje, fique sempre ligado nessa programação, porque daqui a alguns dias nós estaremos lendo a sua pergunta aqui e colocando a sua questão no ar também para discutirmos essa questão. Se for uma questão muito abstrata, muito superficial, é bom que você passe pela terapia para ter a resposta dessa situação que você está vivendo ou que você precisa saber. Se é uma resposta mais objetiva, aí nós conseguimos explicar aqui, na medida do possível, conseguimos passar o melhor aí para que você possa compreender, tá bom? Então mande as suas questões, daqui um pouquinho nós vamos ao bloco onde respondemos as perguntas dos ouvintes. Vamos à questão de hoje aqui no Viva Psicologia?
Viva Psicologia, tirando as suas dúvidas.
Qual a diferença do psiquiatra e psicólogo?
O psiquiatra é um médico de formação que se especializou na identificação, diagnóstico e tratamento medicamentoso das desordens mentais. É um profissional fundamental no tratamento das desordens mentais severas, tais como esquizofrenia, autismo, transtorno de humor e etc. Já o psicólogo atua no estudo da mente humana, identificando os problemas relacionados ao comportamento. Desta forma, visa resolver estes problemas para que o paciente possa ter uma vida melhor, qualidade nos relacionamentos familiares e sociais.
Viva Psicologia!
Essa é a questão de hoje, a diferença entre o psiquiatra e o psicólogo. Há uma confusão muito grande ainda nos dias atuais. Algumas pessoas elas não entendem qual é a função do psicólogo e qual é a função do psiquiatra. Mas hoje está bem mais esclarecido esta questão do que cerca de 10, 15, 20 anos atrás, onde o desconhecimento era quase completo, né? As pessoas achavam que tanto psiquiatra como psicólogo tinham a mesma função. E hoje já está bem mais diversificado, né? O psiquiatra é um médico, formação médica. Ele vai te receitar os remédios, ele não vai ter muita conversa com você. Geralmente você vai no psiquiatra, ele vai saber os seus distúrbios, qual é a sua queixa, vai mandar você fazer vários exames e logo em seguida vai receitar um remédio para você. Algumas pessoas falam assim: poxa vida, a primeira vez eu fui no psiquiatra, eu tomei um remédio e ele solucionou, ele trouxe um resultado para mim, eu passei a me sentir melhor. Com o passar do tempo, meu organismo foi se acostumando com aquele remédio e ele já não fez mais o mesmo efeito. Isso é comum? Sim, isso é muito comum, né? Porque é uma biologia, é a parte química do nosso corpo. Então você toma um remédio, ele traz algum resultado na sua parte clínica, né? Você fica ali e se sente melhor. Mas é muito importante frisar que o melhor processo mesmo de tratamento para que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor é a união do psiquiatra com o psicólogo. Então, a pessoa que passa pelo psiquiatra, é muito importante também que ela tenha um acompanhamento terapêutico através do psicólogo, que vai ser uma junção perfeita, que vai ajudar muito o tratamento da pessoa. Mas psicóloga Larissa, é muito extenso esse assunto, né? Tenho certeza que não vai dar para a gente abordar só neste programa. Vamos futuramente falar novamente sobre essa diferença do psiquiatra e o psicólogo, mas é muito importante porque são muitas pessoas que têm essa dúvida. O que, que faz um psicólogo, o que faz o psiquiatra?
Exatamente, Emerson. Acho que é uma pergunta bastante complexa e muito importante no nosso meio, né, da psicologia, da psiquiatria. Alguns pacientes eles buscam a psiquiatria somente porque percebem aquela melhora imediata, né, como você falou, aquela crise acaba passando, né, e aí você busca aquele alívio da dor, do distúrbio que você está passando, da desordem. E aí o psicólogo ele vai auxiliar para que se mantenha realmente, né? Como você disse, o psiquiatra ele vai auxiliar nessas questões imediatas, vai auxiliar que essa dor passe realmente, né? Mas para que tenha realmente o auxílio real, é importante que passe com o psicólogo para poder ter essa questão contínua, não é mesmo, Jennifer?
Sim, Larissa, exatamente. Nós temos que pensar o psiquiatra como alguém que vai olhar o biológico. Então, o organismo, a questão física da pessoa, do paciente. O psicólogo, ele vai ter uma visão como se fosse uma tríade. Então, é biopsicossocial. Então, ele vai olhar o biológico, naquilo que compete ao psicólogo. Vai olhar a questão psicológica, então a questão mental. E o social, que é o comportamento, então o afeto que aquela pessoa tem com outras pessoas, os grupos sociais que ela pertence, e tudo isso vai auxiliar no diagnóstico. E como nós discutimos em alguns programas, algumas patologias, elas realmente precisam de acompanhamento psiquiatra, da medicação. Outras questões não são tão necessárias à medicação, ou não são necessárias, não é recomendável. E é o psicólogo que vai fazer essa primeira triagem, esse pré-diagnóstico, que quem fecha diagnóstico é o psiquiatra. Então, o psicólogo ele pode perceber que aquela tristeza daquela pessoa está durando muito, que tem outros sintomas ligados à depressão. Mas quem tem o direito de fechar o diagnóstico de depressão é o psiquiatra.
Exatamente. Esses dias, eu conversando com um familiar meu, ele falou assim: puxa vida, há 10 anos atrás eu estava ali com um processo de depressão, angústia, passei no psiquiatra, ele receitou um remédio e ele conversou comigo. É muito raro, né? Ela mesmo falou, era muito raro ele conversar, mas ele falou: olha, só faz assim, ó, a senhora vai pegar esse remédio, toma um banho, né? Põe uma roupinha legal, põe uma roupinha bacana, né? E deita, fica tranquila, só vai ver, esse remédio vai ser uma maravilha para a senhora. Ela foi, acreditou naquelas palavras e foi, tomou o seu remédio, tomou o banho, pôs a sua roupinha e dormiu assim maravilhosamente. Falou que o remédio fez um efeito muito bom, foi assim uma coisa, uma solução maravilhosa. E agora, depois de 10 anos, ela precisou novamente, está com o mesmo processo que ela estava 10 anos atrás, e com insônia e tudo, mas foi no outro psicólogo, no outro psiquiatra, quer dizer, e o psiquiatra simplesmente receitou, sabe aquele psiquiatra seco, médico seco, né? Não nem conversou muito, receitou o remédio, falou: toma esse remédio. E ela foi, tomou o remédio e não teve resultado. Ela chegou para mim falando assim: olha, eu estou tomando já 3 vezes ao dia esse remédio e não estava fazendo nada. Eu corrigi ela rapidamente, falei: primeiro, o médico receitou uma vez por dia, uma vez por dia. Não vai tomar mais, mas é que não está fazendo efeito. Da outra vez fez o efeito e dessa vez não está fazendo. Né? Então por isso que eu aumentei a dosagem, estou tomando 3 vezes por dia. Eu falei: não, só não pode tomar isso aí. Esses remédios, eles são remédios de tarja preta, remédio indicado pelo médico, e o médico sabe a dosagem certa, não pode superar a dosagem que o médico ele receitou. Então eu corrigi-la e falei: olha, sabe o que está faltando para você agora? O acompanhamento psicológico, né? Não é só o remédio. O remédio ele é bom, ele faz o efeito, ele traz os resultados, mas o acompanhamento psicológico é muito importante. Então, o primeiro aspecto, né, Larissa, é a pessoa entender que o conjunto traz a melhor, o conjunto das duas coisas, né? A pessoa passar só para tomar remédio, ela não vai resolver os problemas psicológicos que ela está passando, que levaram ela a estar nessa situação. Então, quando ela vai no psiquiatra, toma o seu remédio, em alguns casos, como nós aprendemos aqui, esquizofrenia ou qualquer tipo de transtorno, é bom que a pessoa vá no psiquiatra, vá no médico e depois passe pelo processo psicológico.
Exatamente, Emerson. Até porque o psiquiatra ele é formado em medicina, né? Então ele vai prestar atenção nas questões essencialmente biológicas. Então ele vai lá fazer a faculdade dele e fica lá 5, fazendo especialização mais 5 anos, cuidando dos aspectos biológicos. Enquanto o psicólogo, ele vai fazer a faculdade de psicologia, vai ficar 5 anos estudando os aspectos, como a Jennifer falou, a psicóloga Jennifer, bio, psico e social. Então são vários aspectos que vão ser investigados na vida dessa pessoa para poder identificar esse fator que está atrapalhando ela de viver e também de poder manter, né? Se ela está em crise, para que possa manter realmente o alívio por mais tempo, não é mesmo, psicóloga Jennifer?
Sim, exatamente. E voltando na questão que o Emerson estava falando sobre medicação, é muito importante que você tenha o acompanhamento do psiquiatra. Você não passe no psiquiatra só uma vez no ano e pronto, é aquela medicação, e acaba acontecendo casos igual ele relatou de automedicação, o que não é nada indicável. A dosagem ela é feita pelo médico. Se a dosagem você acha que não está fazendo bem para você, não está fazendo efeito, está tendo efeito, muitos efeitos colaterais, procure retornar no seu psiquiatra. E lembrando novamente que o psicólogo, ele não receita medicação. Quem receita é o psiquiatra. Então, se seu psicólogo receitou alguma medicação, te orientou de alguma forma em medicação, tenha cuidado. E lembre-se daquele detalhe que nós já conversamos aqui. O psicólogo, ele precisa ter um número de registro, que é o CRP. Então, na hora que você for procurar um psicólogo, consulte isso.
Veja se ele tem o CRP. Né? Pergunte para ele, você passa psicólogo, pergunte para ele, você tem um CRP? Se ele não tiver, ele não é um psicólogo, tá? E outra coisa, o psicólogo não manda você parar de tomar remédio e não manda você tomar remédio. Se algum psicólogo falar assim: ah, então toma esse remedinho que é bom, né, indicar para você, Tá errado. Ele pode sim ver a sua receita do psiquiatra e falar assim: ah, não, esse remédio, continue tomando esse remédio, o psiquiatra indicou para você, então tome esse remédio que ele é muito bom. Agora, ele não pode dizer para você tomar o remédio ou parar de tomar o remédio, tá? Então é muito importante você ter essas bases para que você compreenda bem isso, tá? E o tratamento junto é a coisa melhor que você possa fazer. E nem todos os casos, para encerrarmos esse primeiro bloco, nem todos os casos é necessário que você passe no psiquiatra. Que às vezes também a pessoa tem essa dúvida: poxa, será que se eu passar no psicólogo, eu vou ter que passar no psiquiatra, eu vou ter que começar a tomar remédio? Não, necessariamente. É só em casos de transtornos, né? Caso de esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, o TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, né? Então, e nesses aspectos, o psicólogo, ele está preparado, ele estuda, né, muito tempo, para olhar para você e discernir e indicar se você precisa passar pelo psiquiatra ou não. Então o psicólogo vai dizer: ó, você é bom que você passe numa consulta. Geralmente os psicólogos fazem parcerias com os psiquiatras e já tem ali uma clínica que vai ser indicada para você passar. E quem vai olhar para você e fazer todos os testes e análises se você vai precisar tomar o remédio ou não é o psiquiatra. Às vezes você chega ali, pensa que você precisa de um remédio, pensa que você só o remédio vai te recuperar, e o psiquiatra diz: não, você não precisa, né? A sua situação não precisa não, né? Em outros casos você vai conseguir superar. O importante então é você entender isso, tá? É como se você unisse as duas coisas, que vai trazer um bem-estar muito importante para você. Daqui um pouquinho a gente volta no segundo bloco aqui da nossa programação, lembrando para você que você pode mandar as suas questões. Já estão chegando muitas perguntas aqui no WhatsApp 97-531-9966, 97-531-9966, e você pode elaborar suas perguntas, tá? Qualquer dúvida que você tenha, nós vamos estar aqui responder. Se não respondermos nesta programação, na próxima programação a gente vai estar aqui abordando a sua questão, tá bom? Você faz parte da nossa programação e é importante demais você colocar suas perguntas. Até aquelas que você acha assim que são desnecessárias ou sem importância, às vezes pode significar muito para você. Então, no segundo bloco, nós vamos aqui à questão do ouvinte no seu programa Viva Psicologia. Daqui um pouquinho, voltamos com você.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Sua mente criou um obstáculo impossível de ser vencido.
Impossível de ser vencido. Entenda. Entenda. Isso é só a sua mente.
Viva Psicologia.
Você pode dominar os seus medos.
Viva, viva Psicologia.
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta.
De volta com você. Não disse que era rapidinho? Então, a partir de agora, nós vamos interagir com o nosso ouvinte. Lembrando que você faz suas perguntas e hoje aqui a psicóloga vai ler as suas perguntas e nós vamos estar respondendo à medida do possível as suas questões. Quem responde hoje, aliás, quem lê as perguntas dos ouvintes hoje? É a Larissa ou é a Jennifer?
Hoje sou eu, psicólogo Emerson,
então,
Larissa.
Vamos lá. Vamos lá, Larissa, primeira questão do dia.
Vamos lá, vou ler pra vocês. É assim, ó. Meu nome é Ana Lúcia e eu gostaria de esclarecimento sobre a bipolaridade.
Vamos lá, psicóloga Jennifer.
Muito interessante sua questão, Ana Lúcia. Então, a bipolaridade, ela é um transtorno, então se enquadra naquilo que o psicólogo Emerson estava falando no primeiro bloco, de que tem que ter medicação e tem que ter o acompanhamento psicológico. A pessoa, ela fica em mania e fica também no estado que nós chamamos como depressivo. E como que a gente pode traduzir isso em palavras que sejam mais fáceis de vocês ouvintes entenderem, né? A mania, ela é uma euforia, é uma alegria que não tem motivos para a pessoa estar assim. Qualquer coisa, ela está muito ligada, é uma pessoa que está cheia de energia. E aí passa alguns dias, às vezes algumas semanas, e tudo aquilo parece que some da pessoa. E ela entra num estado de melancolia, que é uma tristeza muito profunda. uma tristeza semelhante com essa tristeza da depressão. E a pessoa, ela vive assim, em mania e em depressão. Então, em euforia e melancolia. E tem que ter muito cuidado com essa questão da bipolaridade, buscar um tratamento, uma medicação adequada, uma psicoterapia, porque é muito difícil essa pessoa se relacionar com outras. Então, se relacionar com a sociedade pela questão da oscilação de humor. Então, imagina, tem alguma pessoa na sua família que tem bipolaridade e não foi diagnosticado, então às vezes é lidado como louco, ou a pessoa que toma decisões precipitadas, só que as pessoas não estão entendendo aquela pessoa que está doente, que está sofrendo, e às vezes nem ela percebeu que aquilo é uma questão de sofrimento. E é muito importante também deixar claro que essa patologia, ela se manifesta normalmente na vida jovem, não é mesmo, psicólogo Emerson?
É, e esses picos, às vezes, Jennifer, eles são assim instantâneos, né? Eu já vi pessoas bipolares que elas têm assim, 5 minutos, elas estão alegres, felizes, uma coisa assim, radiante, de repente ela tem aquela pico para baixo, a pessoa, de repente, ela está de mau humor, brigando com todo mundo, passa 5 minutos, ela volta novamente a estar feliz. Então, uma coisa assim que as pessoas leigas, elas não entendem. Elas falam assim, nossa, que coisa doida, que coisa maluca. E é interessante também, psicóloga Larissa, que as pessoas, elas não conseguem enxergar a enfermidade, a doença, né? Muitos julgam essas pessoas, gente louca, gente maluca, eu não quero conversar, não quero mais amizade com essa pessoa, onde já se viu, ela tá falando comigo de um jeito, de repente fala do outro, uma hora ela tá feliz, outra hora ela tá triste, eu não suporto gente assim. Ó, é importante você compreender que isso é uma enfermidade, é uma doença, essa pessoa está doente. Essa pessoa, ela tem distúrbios na cabeça dela, ela precisa de um tratamento, ela precisa de um médico, né? Então você tem que compreender essas pessoas e olhar para elas com outro tipo de olhar, né?
É isso mesmo, psicólogo Emerson. É muito importante que seja visto como um transtorno realmente, né? Como a psicóloga Jennifer falou, a bipolaridade, ela é uma doença, um transtorno. E aí, ouvintes, é muito importante também frisar para a gente não romantizar realmente a bipolaridade. Porque aquela pessoa, ela tá meio triste, aí do nada tá chorando, fala, eu acho que hoje eu tô meio bipolar. Gente, tome muito cuidado, porque a bipolaridade é uma doença grave, ela não tem cura, mas assim, ela tem tratamento realmente. Então, é importante que, como o Emerson disse, essa mudança rápida, ela pode ocorrer, mas também pode ocorrer devagar, né? Aquele dia tá muito triste, aquele dia tá muito feliz. E essa felicidade, como é o episódio de mania, como a Jennifer falou, é tão tensa, tão forte, que essa pessoa, por exemplo, ela pode apresentar comportamentos de risco. Né? Ela pode se colocar em situações de risco, como, por exemplo, atravessar a rua sem perceber, porque ela não está prestando atenção ao seu redor, apresentar comportamentos compulsivos sexuais, pode apresentar também o gasto realmente, né? Aquela questão de gastar compulsivamente. E aí, essa pessoa que tem a bipolaridade, ela procura realmente a terapia só naquele episódio de depressão, né? Quando ela tá mal. Porque quando ela tá feliz, ela tá muito bem. Às vezes ela nem percebe a situação que ela tá, né? E aí, ouvintes, eu gostaria de deixar uma dica pra vocês. Tem um filme que é muito bom, que quem atua é o George Clooney e se chama Conduta de Risco. É um filme que ele vai falar realmente como que funciona, né? Essa pessoa, o George Clooney, né, que vai atuar ali como um personagem, ela se coloca em várias situações de risco e situações também depressivas, né? De melancolia, e é um filme muito bom para dar como exemplo sobre a depressão, não é mesmo, psicólogo Emerson?
É isso aí. E Jennifer, adianta a pessoa ela procurar a psicoterapia, ela procurar o psicólogo, a pessoa que tem o transtorno bipolar, ou ela fica só no remédio e isso é o suficiente?
Não, a pessoa que tem essa bipolaridade, ela precisa sim procurar uma psicoterapia. Como eu falei, é muito importante para ela aprender a identificar isso dentro dela, para ela aprender também a identificar como se relacionar com as pessoas, porque a rede de apoio, ela é muito importante em qualquer das patologias, em qualquer momento da vida. É importante pensar que a pessoa bipolar, ela tem um risco de suicídio, principalmente quando ela está nessa melancolia. E a rede de apoio, que é a família, precisa estar muito atento, precisa estar em alerta e precisa também aprender a lidar com essa pessoa. Porque senão o risco dessa pessoa tirar a própria vida se torna muito grande.
Isso, e vai uma dica aí para você que nos ouve, né? E você tem alguém na tua casa que você vê algum transtorno dele, ou uma esquizofrenia, ou você vê um transtorno obsessivo compulsivo, ou a bipolaridade, né? Porque é importante, o psicólogo Larissa, nós entendemos que a gente tem que aprender, o ser humano tem que aprender a lidar com essas pessoas. Porque é fácil você lidar com uma pessoa que tem um câncer, que tem uma situação assim como um problema estomacal, um problema de pele, porque você está vendo, você sabe, você vê o resultado, a pessoa não vai mudar o comportamento dela. O difícil é a gente lidar com pessoas da nossa casa, da nossa família, que eles têm um transtorno. Quando tem um transtorno, é difícil, porque você não consegue enxergar aquele transtorno. Você acha que a pessoa está fazendo aquilo lá porque é safadeza. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? A pessoa não podia agir assim. Por exemplo, às vezes o esquizofrênico, ele tem um surto, ele começa a quebrar tudo em casa e as pessoas ficam revoltadas. Olha, quebrou minha casa. Como é que pode? É uma coisa dessa. Eu não suporto conviver com essa pessoa. É a pessoa que tem alguém com esses problemas em casa, é importante que ela faça também que ela passe pelo terapeuta, que ela faça, né, pelo psicólogo, que ela faça um tratamento, que vai ser muito importante para ela também, né?
É isso mesmo, você tem toda a razão. Aquela doença, você tá enxergando, né? Tá ali, visível. Fica mais fácil de falar, olha, tá se sentindo mal, que nem quebrou um braço. Você vê ali que tá quebrado isso. O braço, né? Mas essas doenças, os transtornos que são realmente mentais, você não vê ali, né? Você só enxerga realmente, aquela pessoa tá mais triste, aquela pessoa tá muito triste, aquela pessoa tá quebrando tudo. E aí você acha que é birra, você acha que é que a pessoa tá ficando doida, que tem que, sei lá, ter mais educação, procurar, sei lá, religião e tal. Mas, na verdade, ela tá ali num transtorno. E, olha, ouvintes, é muito difícil conviver com a pessoa que tem isso realmente, né? Pra vocês, ouvintes, não é fácil que tá convivendo com essa pessoa que tem esse transtorno. Então, é por isso, como o Emerson falou, é importante que você busque realmente a terapia, a ajuda de um profissional e confie nele pra que possa te auxiliar a trabalhar essas questões, né? Se você não tá bem, você não consegue cuidar de alguém. Não é isso mesmo, psicólogo
isso
Emerson?
Aí. E temos mais questões, vamos futuramente falar mais sobre o transtorno bipolar aqui na nossa programação, mas tem outra questão aí, né, Larissa?
Tem sim. Dessa vez esse ouvinte ele não quis se identificar, mas tudo bem, vamos ler a pergunta dele. Sim. Ele falou assim: como ter certeza que estou com depressão?
Olha que pergunta interessante, né, o psicóloga Jennifer? Tem como a gente aqui pela rádio dizer para esse ouvinte, você tem depressão, você não tem depressão?
Não, ouvinte, não tem como. Nós podemos falar alguns pontos que caracterizam uma pessoa com indícios de depressão, mas nós só podemos falar que a pessoa tem depressão vendo essa pessoa passando em psicoterapia, e que é um processo lento, não é um processo que é instantâneo. Eu vou uma vez no psicólogo, ele vai me falar, você tem depressão, você tem ansiedade. Não, é um processo que vai levar algumas sessões, alguns meses. E como comentamos no bloco anterior, quem vai fazer esse pré-diagnóstico é o psicólogo e quem vai bater o carimbo é o psiquiatra. Então vamos pensar um pouquinho sobre a depressão. Na depressão, é uma tristeza que dura o tempo todo, durante aproximadamente uns 3 meses. Eu tô muito triste faz 3 meses, tô com depressão? Não, é um dos pontos que podemos conversar aqui para vocês acenderem a lanterninha. A depressão também causa pensamentos de suicídio ou tentativas de suicídio, mas outras patologias também causam, então por isso não tem como falar. Então eu tô pensando em tirar minha vida, me matar, eu tô com depressão. Não, talvez você tenha um quadro de bipolaridade. Por isso que o psicólogo ele estuda 5 anos para tentar diferenciar essas questões na psicoterapia. Eu tenho falta de desejo pela vida, não quero fazer mais nada, não quero trabalhar, não tenho vontade de ir no shopping, só quero ficar deitada. Pode caracterizar o indício, sim, de depressão. A irritabilidade também pode, né, Larissa? Principalmente nos adolescentes.
Isso mesmo, a gente pode enxergar a irritabilidade. E assim, uma coisa que as pessoas têm, né, no, tá aí no, na boca do povo falando que a depressão ela tá caracterizada apenas pela tristeza. E não, ela é muito mais complexa que isso, então é importante que você confie no seu profissional para poder ter realmente um diagnóstico. E esse diagnóstico, ele vai facilitar na hora do tratamento, né? Tanto para o psiquiatra, tanto quanto para o psicólogo. Então é importante que você busque a ajuda de ambos, né? Você vai ali, procura o seu psicólogo, porque a depressão é uma doença muito séria, que tá aí... É cada vez mais aparente, né, na sociedade, por conta das pressões que nós sofremos. Então é importante que você busque realmente esse profissional para poder te auxiliar nessas questões, não mesmo, psicólogo Emerson?
E compreenda, ouvinte, olha, a depressão, ela mata, atenção, depressão mata, né? Você pode perder um familiar, você pode perder essa pessoa que você tanto ama. Então não brinque com a depressão, ela mata e ela tem que ser investigada. Tá? Então começou a ter indícios de depressão, começou a ter alguns sintomas que caracterizam a depressão, vá no psicólogo, né? Aquele negócio das pessoas deixarem tudo para o último momento, para a última hora, economizar, não, mas eu não posso gastar agora. Às vezes você pode não ter mais tempo para gastar no futuro, então é importante que você... tenha a depressão como uma doença, tá? É uma enfermidade, como os psicólogos aqui falaram, é diferente você estar triste num dia, aquela tristeza que você passa um momento de... Né? De repente você passou ali um dia mal, não foi muito legal, aí no outro dia já está bem, isso não é depressão. Mas a depressão, ela é muito ruim, ela prejudica a vida da pessoa e leva a pessoa ao suicídio. Então... tem indício de depressão, procure um psicólogo. Próxima questão, psicóloga Larissa.
Vamos lá, é de mais um ouvinte que não quis se identificar. Ele falou assim: boa tarde, estou em separação. Minha esposa não me aceita, o que eu devo fazer para reatar meu relacionamento? Pois ela não me perdoa de forma alguma e eu sofro muito com essa rejeição dela, pois sinto muita falta dela. O que, que você acha, psicóloga Jennifer?
Então, ouvinte, vamos começar pensando que um relacionamento ele ocorre entre duas pessoas. Às vezes, nossa vontade, nosso desejo, ele não vai ser soberano. Mesmo que se você estivesse em um relacionamento bom com a sua esposa, não estivesse nessa situação de separação, às vezes um quer fazer viajar para tal lugar, o outro não quer, às vezes você tem que ceder. Então, pensando nisso... O relacionamento, ele ocorre entre duas pessoas, que são duas pessoas que têm desejos muitas vezes diferentes e que têm uma história, têm um histórico. A sua pergunta, ela não traz muitos detalhes para nós de como foi esse relacionamento, como foi o início, como foi o meio, o final. E é assim que o psicólogo, ele pode te auxiliar a perceber onde deu errado o relacionamento. A psicoterapia, ela não garante um retorno de relacionamento, ela não garante que você vai restaurar seu casamento. Quem vai conseguir fazer isso é você e a outra pessoa, por caminhos que o psicólogo pode te indicar. Mas não é uma garantia e não é o psicólogo que faz as escolhas por você.
Eu só sei de uma coisa, se... No Brasil e em outros países aí do mundo tivesse o costume, como lá nos Estados Unidos tem bastante esse costume, das pessoas passarem por terapia, o casal ele começa a brigar, aí já você vê muito isso em filmes, né? Os filmes você vê isso claramente. Começam as brigas, até nos namoros, nos casais, eles já procuram o psicólogo, já vão pro psicólogo, vamos fazer terapia. E na terapia, muitas das questões, pelo menos eu estava vendo um site esses dias, vários sites, aliás, pesquisando, e mais ou menos é uma pesquisa assim, que cerca de 80%, né, dos casais, eles não se separam. Casais que estavam para se separar, de repente, passam pela terapia e solucionam a questão. No Brasil, não. No Brasil, simplesmente, eu não gosto mais de você, você começou a me dar problemas, você começou... a ser uma pessoa aversiva para mim, então simplesmente eu vou me separar de você, não quero mais ficar com você. E assim, e as pessoas são pegas de surpresa hoje, né, Larissa? Porque simplesmente a mulher chega em casa, vai trabalhar, quando chega à noite o marido já foi embora. Ela nem sabia que ele não queria mais, que ele estava passando por problemas, mas tudo isso é o quê? A falta do psicólogo, a terapia familiar... É uma das terapias mais importantes que existem. E a pessoa que passa pela terapia familiar, ela aprende a conhecer mais o marido aprende a conhecer mais a esposa, os dois passam a ter um modo de convivência diferente. Porque é difícil unir duas pessoas que pensam completamente diferentes, né? Porque não existem pessoas iguais. Então as pessoas, uma pensa de um jeito, outra pensa do outro. Aí você une aquelas pessoas. E depois ainda chegam filhos, né? Que aparecem com personalidades diferentes. Como você vai unir numa casa 3, 4, 5, 6 pessoas com personalidades tão diferentes, querendo que elas fiquem juntas o resto da vida? É claro, é óbvio que aparecem os conflitos, que vêm as dificuldades no convívio familiar. E as pessoas não estão preparadas para suportar isso. Então elas começam a pensar, puxa vida, quando eu era solteiro, eu não tinha isso. Quando eu era solteiro, eu não tinha aquilo. Na casa da minha mãe deixava fazer o que eu queria. Aqui em casa, eu tenho uma mulher que fica pegando meu pé. E também ao contrário. A mulher que fala, poxa, na casa da minha mãe, eu tinha liberdade. Aqui eu não tenho. Aqui eu preciso dar satisfação para um. E pronto. E começam a aparecer aqueles conflitos. E daqui um pouquinho chega a separação, não
é? Exatamente, Emerson. É muito importante se atentar realmente a essas questões e levar realmente o processo da terapia, o trabalho do psicólogo a sério, né? As relações humanas são muito difíceis, né? Seja com amizade, seja os colegas, seja na família, seja com parentes, seja com relacionamento amoroso. É muito difícil, é muito trabalhoso, né? E às vezes a gente não dá conta sozinho, né? Porque você tem que, além de cuidar da sua própria vida, você tem que estar ali, por exemplo, se você é mãe, cuidar dos seus filhos, cuidar do seu relacionamento, do marido, e aí fica muito difícil, né? Então é importante para você, ouvinte, se atentar realmente a essas questões. E olha só, você talvez através da terapia você também entenda que essa relação chegou ao seu fim, né? As pessoas não são obrigadas realmente a se relacionar para sempre com uma pessoa, mas através desse momento da terapia você consegue identificar isso e sair melhor dessa relação, né? Sem que seja um evento traumático. E se essa pessoa, ouvinte, realmente não quer reatar, é importante que você respeite o espaço dela, porque através desse respeito de espaço você já mostra o quanto você se importa com essa pessoa, não é mesmo, psicóloga Jennifer?
Sim, é importante pensar que toda situação, seja ela de separação, seja ela de luto, tem uma aprendizagem. A pessoa, ela se modifica, e é isso que a psicoterapia quer te ajudar nessa questão. Então, quer te ajudar a fazer olhares diferentes para a sua história. Então, como o psicólogo Emerson falou, a habilidade em se comunicar em relacionamentos é muito importante, principalmente em relações conjugais. Não adianta nada você não gostar, sei lá, de ir pra praia, você não gosta, você detesta, só que desde lá do namoro você nunca falou isso pra sua namorada. Como que ela vai saber? E ela ama ir pra praia. Como vai chegar no meio termo?
Não tem como, né? Então, infelizmente, onde há o menor número possível de diálogo é num casamento. Você acredita numa coisa dessa? Os casais não se conversam. Eles não se conversam, principalmente com o dia a dia que nós vivemos, né, numa cidade grande como São Paulo. As pessoas simplesmente estão correndo. O homem corre para um lado, a mulher corre para o outro, e pouco tempo tem para conversar, para falar sobre a relação, para falar sobre o que está um sentindo, o que o outro está sentindo. Então, essa falta de diálogo leva o quê? Leva a uma convivência simples, como se fossem dois irmãos dentro de uma casa, e não é bom que seja assim. A psicoterapia é fundamental para os casais. O casal que faz a psicoterapia, o casal que passa pela terapia, certamente ele vai evoluir muito, vai crescer muito ali no seu convívio familiar. Então procure uma terapia que vai ser muito importante para você. Daqui um pouquinho a gente volta, né, para o terceiro e último bloco aqui da nossa programação. Você vê que o programa hoje está legal, né? O programa hoje está muito bacana, questões aqui muito legais, e você pode continuar mandando a sua questão no WhatsApp 97531-9966. Anote aí, 97-97-531-9966. Através desse telefone, você pode marcar também a sua terapia, né? Eu gostaria de passar pela Clínica Viva Psicologia. Poxa, eu quero fazer uma terapia de casais, eu quero passar numa avaliação psicológica. Então, entre em contato conosco, 97-531-9966, para você agendar a sua consulta na Clínica Viva Psicologia. A gente volta daqui um pouquinho com você.
O Viva Psicologia volta daqui a pouco. Nossa mente controla o nosso corpo. São milhões de informações a todo tempo.
o estresse,
as dúvidas,
os conflitos emocionais,
nossos traumas,
depressão,
ansiedade
e as relações pessoais.
Viva Psicologia!
Onde e como a psicologia pode te ajudar? Aqui, você pode encontrar a resposta que tanto procura.
Viva Psicologia! Tirando as suas dúvidas.
Viva! Viva Psicologia!
Participe pelo WhatsApp 97531-9966.
O Viva Psicologia está de volta!
É, de volta com você. Lembrando que você pode nos ouvir de todos os dias neste horário, tá? Se esse programa tem impactado você, se tem gostado desse programa, e você, inclusive, quer fazer parte dessa programação, nos escute todos os dias neste horário através desta emissora, porque será um prazer ter a sua companhia todos os dias aqui conosco no programa Viva Psicologia. Nós vamos ao último bloco agora das questões dos ouvintes. Temos questões, muitos WhatsApps, muitas mensagens chegando, né, Larissa? Larissa hoje está com o celular e ela falou, olha, está chegando muitas perguntas, muitas questões. E nós vamos à questão de mais um ouvinte, né, Larissa?
É isso aí. Olha, as questões estão muito interessantes, os ouvintes estão caprichando nas perguntas. A próxima pergunta vai ser da Aline, que ela perguntou assim, ó, como diferenciar perturbações espirituais das mentais? O que você acha, psicóloga Jennifer?
Olha, Aline, é uma questão bem complexa, mas vamos pensar em uma seguinte linha de raciocínio aqui. A questão psicológica, ela é uma questão que é meio que padronizada. Então, todo psicólogo, ele sabe como que são indícios de depressão, como que são indícios de ansiedade, como trabalhar uma criança que está presenciando separação de pais. Porém, a questão espiritual, ela é uma percepção diversificada, porque existem várias religiões. Então, é uma questão que elas também são diferentes. O psicológico é diferente da questão espiritual. E quem vai cuidar dessa parte psicológica é o psicólogo. Então, se for uma questão, é uma pergunta lidada com a psicologia, aqui nesse espaço do programa, nós conseguimos responder. Agora, uma questão ligada com a espiritualidade, é uma questão que você tem que conversar com o seu líder religioso ou em algum programa voltado para isso.
O psicólogo não vai de jeito nenhum se envolver em religião, né? Na parte religiosa, o psicólogo não vai se envolver, né? Eu, por exemplo, como eu sou analista de comportamento, para mim, toda a situação que acontece, ela está envolvida ao ambiente, né? O ambiente que está ao seu redor, que influencia. Então, eu não creio na perturbação espiritual, eu creio na perturbação do ambiente que está ao seu redor, naquilo que causou para você alguma influência de alguma pessoa, de alguém que está ao seu redor, que está causando essa perturbação aí para você. Né? Então, para mim, como psicólogo, eu vejo sempre dessa maneira. Não é, psicóloga Larissa?
É isso mesmo, psicólogo Emerson. É importante diferenciar a psicologia da religião, né? A religião está ali ligada a outros fatores. É muito importante para o ser humano, né? Inclusive para ter essa relação social com outras pessoas que se identifiquem com a mesma forma de visão, de enxergar o mundo mesmo, né? Mas a psicologia, ela é uma ciência que vai identificar os fatores mentais, psicológicos, biológicos da pessoa, né? Então é importante entender que as relações, tudo vai ser visto com ciência realmente, né? E aí, voltando para sua pergunta, Aline, a perturbação mental realmente, ela vai aparecer quando ela te atrapalha de viver a sua vida, né? Aí esse é o momento que você precisa procurar a terapia, o seu psicólogo, o seu profissional, que vai te auxiliar a lidar com essas questões, né? Nas alterações do ambiente, na sua alteração do comportamento, que tem dificultado você de viver a sua vida. Esse é o momento de procurar a terapia, tá bom? Não é mesmo, Emerson?
É isso aí. Tem mais questões, né, Larissa?
Tem sim. Vamos lá para a próxima. É do Fernando. Ele falou assim, oi, me chamo Fernando. Estive casado por 22 anos. Hoje sou separado faz 2 anos e não sinto vontade de ter outra companheira. Isso é normal? O que você acha?
Olha, meu ouvinte Fernando, questões sobre normal e não normal são muito, muito difíceis da gente responder, né? Como nós falamos, algumas questões elas só podem ser resolvidas, só podem ser entendidas, melhor dizendo, quando nós passamos pro processo da psicoterapia. Então, o seu psicólogo, ele vai ali junto com você na terapia entender como você enxerga o relacionamento, como foi seu antigo relacionamento, o porquê você não tem interesse em novas pessoas. Talvez, você não tem interesse em novas pessoas porque você ainda gosta dessa antiga pessoa que você se relacionava. Ou porque realmente não apareceu uma pessoa que complete aquilo que você procura. Se é normal ou não, não tem como te responder. Mas não é uma patologia, assim, pelo menos olhando de longe essa sua questão.
E toda mudança ela é traumática, né? Toda mudança, ela causa, geralmente, né? Ela traz ali um aspecto de incômodo, né? A mudança, assim, do trabalho, a mudança de casa, a mudança de um bairro, né? A mudança de um emprego. E a mudança familiar também, costuma ser traumática. Mesmo que eu já vi casos de pessoas falarem assim, olha, eu não gostava da pessoa, mas quando ela saiu de casa, eu fiquei, nossa, a casa ficou tão estranha, ficou vazia, parecia que tinha, estava mais quieta, parecia que o ambiente mudou, a alteração do ambiente, ela costuma ser muito traumática, né, Larissa?
É isso mesmo, Emerson. Qualquer alteração realmente é bem complicada, né? E olha só, isso é uma fala que é muito importante, não só para o Fernando, mas para todos. É importante que vocês respeitem o seu próprio tempo. Essa sociedade, com a globalização, com a tecnologia, exigem que vocês sejam muito rápidos, tomem decisões rápidas, que vocês decidam a sua vida muito rápido, e às vezes não é o seu tempo, né? O seu tempo de luto, o seu tempo de luto do relacionamento, né? O seu tempo para poder ter uma pausa. Então é importante que você respeite esse tempo, né? E aí entra aquela questão, né? Se você acha que isso tá te atrapalhando de viver a sua vida porque você quer ter outras companheiras, mas você não consegue, aí é o momento de você buscar a terapia, viu, Fernando? Porque se isso tá te atrapalhando, aí é o momento de você buscar, não é mesmo, psicólogo Emerson?
É isso aí, é momento de você buscar, porque tem pessoas que elas não sabem lidar com a perda, aliás, muitas pessoas não sabem, né? Se nós fizermos uma pesquisa aí, muitas pessoas elas ficam bem até o momento que possuem alguma coisa. Quando elas se deparam com a perda, perdi tal coisa, aí vem aquele choque, vem aquele trauma e as pessoas começam a ficar confusas e começam a não entender a vida, aí começa a entrar aquela crise de ansiedade, começam a ficar ansiosas, preocupadas e algumas perdem o estímulo da vida, já não querem mais viver e é aí onde começam muitas vezes a gerar as doenças, onde entra a depressão, onde entra a tristeza, angústia e a pessoa já não quer mais viver. Então é muito importante você atentar para isso, tá? Porque enquanto está só naquele processo, poxa, eu não consigo entender o que aconteceu, é uma coisa, mas quando entra naquele processo, eu não posso mais viver sem aquela pessoa, se aquela pessoa não voltar para a minha vida, eu quero morrer, eu não quero mais, eu quero acabar com tudo, aí é o processo muito importante você procurar ajuda, procure ajuda terapêutica, procure alguém para te auxiliar, porque, olha, eu vou falar a verdade para vocês, pode levar você a uma coisa muito ruim, né? Uma situação muito ruim, tanto no aspecto pessoal como no aspecto de prejudicar outras pessoas, né, Jennifer?
Exatamente, porque como a psicóloga Larissa falou, cada pessoa ela tem o seu tempo e cada pessoa ela precisa se perceber. E às vezes é muito difícil você se auto-perceber. Aí que entra a psicoterapia. O psicólogo ele vai te auxiliar a perceber suas questões. Então, às vezes, para você, 2 anos foi um tempo muito curto, que não deu para ter as avaliações que você queria sobre você mesma ou sobre as pessoas, vivenciar essa questão de luto do seu relacionamento. E para outras pessoas, ficar 2 semanas sem alguém já é muito grande, já tá muito tempo, já quer alguma outra nova pessoa, e cada um tem o seu tempo. E como a Larissa falou, nós temos que nos atentar a não entrar no ritmo da sociedade, que às vezes não é o nosso ritmo, e isso pode nos adoecer.
Tá certo. E aí, tem mais questões, Larissa?
Tem sim, vamos lá. A pergunta é do Léo, ele falou assim: Paz do Senhor. Irmãos, minha esposa, mesmo na igreja, desde muito nova, ela sempre está nervosa. Ela tem algum distúrbio ou é falta de Deus mesmo?
Olha que questão, Jennifer.
É uma questão semelhante à do espiritual, né? Então, a questão da pessoa estar na igreja não significa que ela não vai ter alguns comportamentos, como raiva, medo. Ela pode desenvolver vários sentimentos normais que todas as pessoas têm e pode desenvolver alguns sentimentos que estão muito exacerbados e se tornam patologias. É, como também é algo muito raso, você só contou um pouquinho sobre o que está acontecendo, não tem como a gente falar, ah, ela tem alguma coisa. Até porque não é pela rádio que a gente fala se a pessoa tem uma coisa ou não. É através da psicoterapia, nós vamos identificar, né, fazer aquele pré-diagnóstico. Mas seria importante, se a raiva está incomodando ela, se evita ela viver de coisas que ela gosta de fazer, então, isso tá prejudicando o relacionamento dela com outras pessoas, isso tá prejudicando o relacionamento conjugal, isso tá causando prejuízos para ela, é importante que ela procure uma psicoterapia para poder perceber o que está acontecendo.
E é importante saber também, né, eu peço até para a pessoa que mandou a mensagem, para mandar uma outra mensagem, porque é importante saber se ela se incomoda com isso, né, Larissa? Que às vezes ela não se acha nervosa, ela se acha uma pessoa que não está incomodando ninguém, isso para ela não tem. E precisa ver o nível também, que nível de raiva, o que ele vê como raiva? Será que ela é uma pessoa que briga toda hora, não briga? Como que é esse aspecto? É muito superficial para a gente passar aqui na programação, né?
Exatamente, às vezes pode ser uma visão do nosso ouvinte, né, e não realmente da esposa dele, né? Então essa pergunta é bastante superficial, mas o que eu posso dizer é que a religião é muito importante, viu, ouvinte? Às vezes a pessoa que tem um transtorno se encontra ali na igreja acolhida realmente, né? E aí por isso acaba vendo a melhora. Mas é importante, novamente, é importante frisar que a religião é diferente da ciência, e a psicologia, ela é uma ciência. Então, ouvintes, se vocês encontraram melhora na religião, se vocês encontraram conforto na religião, ótimo, busquem realmente se isso te faz bem, assim como os exercícios, assim como o yoga, como a dança, a música, se te faz bem esse hábito, então continue realmente realizando, né? Mas, se não está melhorando ali, se você vê que está dificultando, como a Jennifer deu os exemplos, é importante que você busque a terapia. Se está dificultando a sua vida, se está dificultando você de viver, busque realmente terapia, busque um profissional que pode te auxiliar nessas questões, fazer você buscar uma resposta, até mesmo você, ouvinte, que está incomodado com essas questões da pessoa que vive próximo de você, também é uma boa ideia você buscar, para poder se relacionar melhor com essa questão, né? Viver melhor com essa questão e com essa pessoa que tem ali a questão da raiva, não é mesmo, psicólogo Emerson?
É isso aí. Gente, nós estamos chegando ao final da nossa programação, né? Agradeço a todos que participaram aí conosco da programação. Lembrando para você, olha, que todos podem passar pela terapia, todos podem passar pelo psicólogo. Muitas pessoas falam assim, eu preciso esperar ficar doente, eu preciso esperar estar passando um processo psicológico para passar pela psicoterapia. Não precisa, né? A psicoterapia vai ajudar você em todos os processos da vida, ter autoconhecimento, a se ver melhor, a se encontrar com a tua família, se encontrar com as coisas, com os teus sonhos, teus projetos. Então, procure uma terapia, vai ser muito bacana, vai ser muito útil para você, tá? Você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp 97-531-9966. 97-531-9966. Esse é o número do WhatsApp para você entrar em contato conosco na Clínica Viva Psicologia. Agradeço demais a sua participação. Obrigado por você ter deixado nós entrarmos aí na tua casa com esta horinha de programa aí. Agradeço muito a você e nos acompanhe amanhã, neste mesmo horário, com mais um programa Viva Psicologia. Um abraço, psicóloga Jennifer. Obrigado pela sua presença hoje aqui na emissora.
Eu que agradeço. Muito obrigada por mais uma vez estar aqui.
E obrigado a você também, psicóloga Larissa.
Muito obrigada, obrigada, ouvintes, por sua audiência. Tchau, tchau e até a próxima.
É isso aí. Nos acompanhe amanhã. Neste mesmo horário estaremos de volta com mais um Viva Psicologia. Tchau para todos.
O Viva Psicologia acabou. Você pode continuar com a gente nas redes sociais ou no site
clinicavivapsicologia.com.br.